Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição de 11 de novembro. É o dia da independência de Angola. Foi em 1975. É também o dia em que terminou a Primeira Guerra Mundial. Isso foi em 1918. Lá fora hoje, aqui na capital americana, estamos com chuva, 22 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Número recorde de casos de coronavírus nos Estados Unidos. Todos os legisladores da oposição em Hong Kong demitiram-se para protestar contra uma ordem do governo expulsando dois deles. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Aniversário da independência marcado por manifestações e prisões em várias cidades. Temos reportagens. Vamos também falar da economia angolana, 45 anos após a independência. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Os Estados Unidos registaram ontem um número recorde de casos de coronavírus, ultrapassando o número recorde anterior registado em abril em mais de 2 mil casos. O crescente número de hospitalizações em redor do país está a causar problemas a complexos hospitalares, especialmente nos estados ocidentais. Alguns hospitais ergueram tendas de campanha nos seus lotes de estacionamento ou estão a transportar doentes para outros hospitais. Nos primeiros 10 dias de novembro foram registados mais de 1 milhão de casos, uma média de mais de 110 mil casos por dia. O estado do Texas já registrou mais de 1 milhão de casos, com mais de 19 mil mortes. Entretanto, o Irão e o Líbano tornaram-se nos últimos dias de uma lista crescente de países a impor novas restrições e confinamentos devido a uma segunda onda de epidemia. A chanceler alemã Angela Merkel avisou que os números estão a aumentar dramaticamente no seu país e o número de casos em redor do mundo ultrapassa agora os 51 milhões, com quase 1 milhão e 300 mil mortes. Pelo menos 6 mil etíopes na província do Tigré, estado no norte da Etiópia, atravessaram a fronteira para o Sudão, entretanto fechada. Funcionários sudaneses estimam que um total de 200 mil pessoas possam vir a chegar ao Sudão nos próximos dias. A estimativa foi divulgada pela agência estatal sudanesa SUNA, que cita funcionários não identificados. A região é palco de uma operação militar lançada há uma semana pelas Forças Armadas etíopes contra as forças da região autónoma, alegadamente em resposta ao ataque a duas bases do Exército Federal naquele estado. As comunicações estão praticamente fechadas com a região de Tigré, uma semana depois do primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, ter ordenado a operação, que inclui bombardeamentos pela Força Aérea etíope contra as autoridades da região. Horas depois de 4 deputados pró-democracia terem sido expulsos da legislatura de Hong Kong, 15 dos seus colegas demitiram-se coletivamente. A expulsão dos 4 legisladores deu-se depois de um comitê da legislatura da China ter decidido que o governo de Hong Kong pode desqualificar qualquer legislador que seja considerado uma ameaça à segurança nacional, sem ter que ir a tribunal. Wiu Shi-wao, presidente do Partido Democrático de Hong Kong, disse que a decisão do governo de desqualificar os 4 legisladores põe fim ao sistema de um país, dois sistemas, que garantia a Hong Kong autonomia ao abrigo do acordo que restituiu o território à soberania da China. A presidente do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, defendeu a decisão, afirmando que os 4 expulsos não podem pertencer à legislatura por terem violado a lei. A demissão dos legisladores da oposição significa que toda a legislatura está agora nas mãos de deputados pró-China. Dirigentes europeus disseram hoje haver a necessidade de se fortalecer as fronteiras na sequência de ataques terroristas em diversos países. Os líderes da França e Áustria se reuniram-se em Paris hoje para discutir uma resposta coordenada aos ataques que afetaram os dois países e, mais tarde, os líderes da Alemanha, Holanda e entidades de outros países europeus juntaram-se à reunião por videoconferência. A França e a Alemanha pediram segurança mais apertada nos países da chamada área de Schengen, onde não é preciso passaporte para se atravessar as fronteiras. Na Arábia Saudita, pelo menos 4 pessoas ficaram feridas hoje num atentado num cemitério não-muçulmano em Jeddah, durante uma cerimónia comemorativa do armistício de 1918, mas há informações de que o número de vítimas poderá ser superior. Vários governos estavam representados na cerimónia quando uma granada foi atirada a partir de um muro, mas desconhece a origem e os motivos do ataque, disseram fontes do governo francês, citadas pela imprensa. As autoridades francesas apelaram aos sauditas que esclareçam tudo sobre este ataque e que identifiquem e processem os seus autores. Este é o segundo ataque contra os interesses franceses em Jeddah, depois de outro ocorrido no dia 29 de outubro contra um segurança do consulado francês, isto no meio de uma série de ataques de jihadistas em França, mas também em Viena, na Áustria, a 2 de novembro, em parte ligados à publicação de caricaturas do profeta Maomé.
Santos da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Angola assinala hoje o dia da sua independência, no meio de grande tensão, com a polícia nas ruas de cidades através do país para impedir manifestações convocadas por grupos de jovens para protestar contra a situação económica e exigir a marcação de eleições autárquicas. Em Luanda, a polícia usou gás lacrimogéneo na zona do cemitério de Santa Ana, quando vários grupos tentaram forçar a passagem impedida pela polícia. Houve também confrontos na estrada de Catete. A polícia usou da força e entre os feridos encontra-se o ativista Neto Alves, um dos membros do chamado movimento revolucionário Orevus, que aparentemente ficou gravemente ferido. Koku Mukuta.
Em declarações à Voz da América, o ativista Mutumoshi lamentou a brutalidade com que atuou a Polícia Nacional.
É péssima, o Neto Alves está aqui, como vês, o casaco dele foi brutalmente espancado, está totalmente inconsciente, foi levado pela ambulância. Eu estou aqui a avisar e a pedir, é bom que o Neto Alves saia dessa, porque eu estou disposto a morrer pelo meu irmão. Neto Alves é o irmão para mim. Se o Neto não sai bem dessa, eu estou disposto para tudo para ele.
David Manuel, outro ativista, fala que os protestos vão continuar.
Pá, é a insegurança do povo do nosso estado e vimos que a juventude está em massa. Nós exigimos mais qualidade de vida, liberdade de expressão. Nós exigimos boas condições de vida, trabalho. Isso é que nós exigimos. Agora, essa pressão, nós não achamos necessidade. Porque nós estamos aqui a exigir nossos direitos. Isso é internacional. Em todos os países do mundo, mesmo mais evoluído, está a demonstrar o exemplo de luta. Não é só porque nós estamos a manifestar hoje, Angola acabou. Não. Um povo que não reclama o seu direito é morto. Não existe. Então, nós estamos a manifestar, não temos arma, não temos nada.
Koku Mukuta, Luanda.
Benguela, vários manifestantes foram detidos esta quarta-feira, isto meia hora após o arranque dos protestos em Benguela. Protestos esses marcados por pedidos para a destituição do presidente João Lourenço, críticas à falta de emprego e gritos em nome de melhores condições de vida. Mais de 100 jovens, com cartazes que viriam a ser apreendidos na operação da Polícia Nacional, ocorrida a escassos metros do local indicado para a concentração, o Liceu Comandante Kassanji, foram encurralados num cordão de segurança com agentes de intervenção rápida, cães, cavalos e viaturas. O João Marcos esteve lá e diz-nos que a polícia não impediu a atividade dos jornalistas. João.
Tal como constatou a Voz da América, alguns manifestantes meteram-se em fuga, mas a maior parte acabou detida. A semelhança de dois promotores, os ativistas Prata Cune e Sara Paulo, pela segunda vez em menos de 2 meses, no arranque dos protestos, um grito pela liberdade.
Nós pretendemos seguir lá na cadeira máxima, no Presidente da República. Estamos cansados com a má governação. Há muito desvio, erário público.
Assim, os velhos dizem assim, bebê que não chora, não mama. Então nós estamos a chorar para que possam nos dar leite, que haja liberdade.
O apelo foi reforçado com recurso a excertos do hino nacional, pouco antes das detenções.
Amor da pátria, revolução, pelo poder popular.
Depois, em obediência a orientações das forças policiais, os manifestantes foram entrando para as viaturas quando se preparavam para o início da marcha pelas artérias da cidade.
A polícia da cidade, nós separamos de justiça, estamos em intimidação. Justiça.
A operação foi conduzida pelo comandante municipal da polícia em Benguela, Felipe Cachota, que não prestou declarações à imprensa, mas garantiu uma cobertura jornalística sem impedimentos. A hora em que expedíamos esta peça, as brigadas de cavalaria e canina ainda se encontravam no trajeto definido para a marcha, enquanto agentes recolhiam cartazes com apelos para a destituição do presidente angolano. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
No IJA também foram presas várias pessoas. Ativistas disseram que houve a prisão de pessoas que nada tinham a ver com as manifestações. O ministro Francisco foi falar com alguns dos manifestantes.
Cerca de 7 cidadãos foram detidos na manhã desta quarta-feira na cidade do IJA, supostamente acusados de apoiar a manifestação preparada pelos jovens ativistas e membros das organizações da sociedade civil em protestação à calendarização das autarquias, desemprego, inflação dos produtos de cesta básica e o elevado custo de vida que foi reprimida pela polícia no IJA, segundo informou a Voz da América, um dos organizadores da marcha Zonda Pedro.
Deteram, no total, são 7 pessoas. Nas bombas do Candombe deteram 5 e na rua industrial deteram também 3 pessoas. Eram pessoas que estavam simplesmente em circulação e estiveram a tentar apoiar a manifestação. Foram detidos sem qualquer crime, sem nenhum crime. São inocentes e foram levados sem qualquer argumento.
No entanto, Tamaco Felipe, outro ativista cívico, acusou o segundo comandante provincial da Polícia Nacional de ter ameaçado de morte a queima-roupa a qualquer ativista que insistisse em manifestar.
Ameaça de morte na pessoa do senhor o segundo comandante Francisco Chitunda. Ele disse que quem sair à rua saberá de como a polícia atua a sua força. Ou melhor, serão mesmo presos, mortos, disparados a queima-roupa. Estão a intimidar o pessoal, ninguém pode andar, tem 2 pessoas, ninguém pode andar com pasta. Tudo por nada é um manifestante. Tudo por nada é um político e epa, já são de detenções. Nós estamos aqui a ser. Parece que estamos aqui em ambiente de guerra, estamos a ser escondidos aqui, quer dizer, não temos como movimentar-se porque a perseguição é enorme mesmo, a polícia está atrás da gente.
Durante esta quarta-feira, na cidade do IJA, foi impedido o ajuntamento de mais de 2 pessoas nas ruas por conta da proibição da manifestação pelas forças da ordem da segurança pública.
Hoje estamos a ver que há um clima de insegurança, as pessoas parece que não por se andar mais de 12 elementos, não por se andar com mochila, quando sabemos que é dia de festa, quando as pessoas deveriam andar pelas ruas cantando e dançando por aí, porque é um dia marcante para os angolanos.
Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
No Uambo, um forte aparato policial esteve hoje nas ruas, onde a polícia prendeu pelo menos 2 ativistas antes de a marcha se poder iniciar. No Uambo está o Norberto Sateco.
Tudo aconteceu quando o grupo procurava concentrar-se no Largo da Cultura, no centro da cidade, tendo sido surpreendidos por um forte aparato policial das forças de segurança. Testemunhas no local admitem terem sido reprimidos pela polícia, tendo inclusive feito recurso ao lançamento de bombas de gás lacrimogéneo para dispersar os jovens, como confirmou a testemunha Augusto Andrade. A circulação em toda a cidade ficou condicionada por um forte dispositivo altamente armado da Polícia Nacional implantado nas principais artérias da cidade do Uambo. Para a Voz da América, o Norberto Sateco.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, saudou hoje os esforços do governo angolano em introduzir reformas no país e o papel que Angola joga na garantia de segurança na região. Uma mensagem de felicitações pelo aniversário da independência, que hoje assinala, Pompeo disse que os Estados Unidos saúdam a dedicação de Angola a reformas políticas e económicas e a maior transparência e exortam Angola a continuar os seus esforços para melhorar o seu clima de investimentos e atrair assim maior interesse do setor privado. Esta mensagem do secretário de Estado americano reflete, sem dúvida, a opinião que Angola está a atravessar um período de reformas políticas e económicas sob a governação de João Lourenço. O nosso correspondente, Venâncio Rodrigues, foi contactar alguns analistas angolanos que consideram, no entanto, que não há diferença entre o estilo de governação de João Lourenço e dos ex-presidentes Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos, por, segundo dizem, todos eles pertencerem ao mesmo partido e à mesma ideologia política. Venâncio.
O problema de Angola é o MPLA, defende o reverendo Elias Isaac, e considera ser um erro político pensar-se que o problema de Angola reside nas três figuras políticas.
Não é um erro político crasso nós pensarmos diferenciar, tentar separar essas pessoas, especialmente o presidente João Lourenço, em relação aos outros. A governação é a mesma, a ideologia e a estratégia política é a mesma. Só são pessoas diferentes, mas... E hoje nós estamos a conseguir ver, não só em termos de violação de direitos humanos, de restrições de liberdades, que o sistema continua o mesmo, o empobrecimento da grande maioria da população angolana continua na mesma situação, se não mesmo a piorar. Então, o problema durante os 45 anos é a governação, é o sistema, é a ideologia que se instalou no país. Então, é como a pessoa que muda da cor do fato ou do tipo do fato que veste. Então, João Lourenço, Eduardo Santos, Agostinho Neto, é o MPLA, não é possível separar.
Também o analista Tunga Alberto afirma que não há grande diferença entre as três individualidades que lideraram os destinos de Angola nos últimos 45 anos.
A máquina é a mesma. Se nunca o MPLA seja de presidente, João Lourenço, vai mudar, porque o laboratório é o mesmo. Estiveram na UNITA, lutaram para libertar Angola. A miséria desse está continuando. Se ontem foram terroristas, hoje são arruaceiros. E quer dizer, são as mesmas pessoas que estão a sofrer. Não há uma grande diferença. É essa classe que hoje o presidente João Lourenço continua a defender. Mesmo estão a dizer que os outros são marimbondos, os outros são o quê? Não é nada. São todos a mesma coisa. Os militantes mudaram. Apenas estão a tentar se dividir dos campos, como outro campo dos bons, outro campo dos maus, que são dos marimbondos, mas eles também, há momentos que se encontram.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português, contamos consigo.
Angola Saúde em Foco, o novo programa da Voz da América, às sextas-feiras. Vamos ter connosco esta sexta-feira a doutora Nádia Camata. Ela é especialista em medicina interna e emergência médica. Estamos a entrar na Semana Mundial sobre o uso consciente de antibióticos. Vamos abordar os efeitos e as causas da resistência microbiana e também falarmos sobre que patologias são mais comuns e mais problemáticas em Angola com a doutora Nádia Camata. Pode enviar perguntas para 1908-652-4584. Se refere à economia, também há ceticismo quanto às reformas entabuladas pelo presidente João Lourenço. Manuel José, eu ouvi especialistas.
Carlos Padre, consultor económico e empresário nacional, entende que Angola não conseguiu se libertar dos princípios económicos do comunismo e alerta para a mudança urgente de paradigma. Padre aponta um processo de privatização sério, aposta de verdade na agricultura e potenciar os investidores nacionais. De outro modo, o especialista adverte que Angola vai continuar na cauda dos países para se fazer negócio.
O país tem que mudar, tem que ser um país amigável para os Angola, podemos estar a fingir que estamos a arrumar a casa e no fundo não arrumamos. Continuamos com debilidades aqui em termos de saúde pública. Nós não temos hospitais, não temos clínicas que possam atender, por exemplo, um investidor de fora que vem agora e seja contaminado do Covid. Nós vemos nas clínicas privadas. É um absurdo o valor que cobram. Não pode. É incrível esse paradoxo. Angola é um dos países mais pobres do mundo, mas tem as clínicas mais caras do mundo. Isso não é normal. A independência, quer dizer, devia ser, devemos estar todos animados aqui a rir, a pular. As pessoas estão tristes, estão cabisbaixas, inclusive algumas até que estão, nem vão comer. Nós não podemos continuar com isso. Essa miséria intelectual estando presente em alguns governantes, isso não pode continuar. Nós temos saído dessa miséria intelectual. Que esses 45 anos sejam 45 anos do apelo ao patriotismo.
José Severino, presidente da AIA, chama a atenção do executivo para alguns vícios de procedimento. A Severino elenca alguns pontos a seguir se quisermos sair do marasmo em que se encontra a economia angolana.
Se não olharmos para a agricultura familiar no sentido da sua modernização, se não olharmos para pequenas e médias empresas industriais, se não olharmos para o pequeno comércio angolano, nós não vamos sair da crise. Se não tivermos construção com empresas nacionais, do ponto de vista da habitação, nós não saímos da crise. Esta é a verdade absoluta de quem tem 60 anos de experiência da economia angolana.
Damião Cabulo, outro economista, é de opinião que...
Tudo tenta regressar o que nós estamos a viver agora, com dependência externa. As indústrias não funcionam, o colono não deixou, as pessoas acharam que o petróleo era a maior forma de se regressar. Nós falhamos de um trabalho de casa que devia ser feito há muito tempo. Era o processo de como o colono deixou Angola. E o centro da questão ainda é a falta de reconhecimento de pessoas erraram. Quando alguém não reconhece o erro, não acontece com isso.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Mais na esportiva, vamos começar com o futebol africano, os jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas e hoje duas equipas dos Palopa em ação na terceira jornada da fase de grupos. Cabo Verde, Tubarões Azuis a jogar com o Ruanda, já estão a jogar neste momento, é um jogo do grupo F, onde Cabo Verde tem 2 pontos e Ruanda 0, nada nem um para mostrar. Tubarões Azuis estão também a pensar no jogo Camarões-Moçambique de amanhã, pois são estas duas equipas que estão no topo, ambas com 4 pontos. Se Cabo Verde ganhar hoje, fica em boa posição. Quem também já está a jogar a esta hora são os Djurtos, Guiné-Bissau, com missão muito, muito difícil. Estão já a jogar no Senegal, Senegal recheado de jogadores dos melhores clubes europeus. Esse é um jogo do grupo I. Senegal comanda com 6 pontos, Congo tem 3, Guiné-Bissau 3 e Eswatini, coitados, têm 0, nada, nenhum para mostrar. Congo e Eswatini jogam amanhã. Na Europa hoje, muitos jogos amigáveis de seleções, jogos de preparação para aqueles da Liga das Nações no fim de semana. O jogo que mais atenção chama é aquele entre a Holanda e a Espanha. Deve ser bom. Um outro que chama a atenção pela rivalidade intensa que existe entre as duas nações é aquele entre a Dinamarca e a Suécia. É uma espécie de Espanha-Portugal dos países nórdicos. Um pequeno, outro grande, ambos a falar quase a mesma língua e com história comum de ocupações. Vermelhos e brancos, bandeira da Dinamarca, contra azuis e amarelos, bandeira da Suécia. Portugal, o atual detentor do título europeu e da Liga das Nações, tem um jogo treino fácil hoje. Recebe Andorra, onde nem sequer ainda há campeonato devido ao coronavírus, e Andorra, mesmo com campeonato, vamos lá dizer, nunca foi uma grande equipa. Portugal, a pensar no jogo do fim de semana contra a França, para decidir provavelmente o vencedor do grupo C da Liga A, da Liga das Nações. O treinador Fernando Santos, da seleção portuguesa, diz que não é bem assim e falou também sobre se a seleção que vai defrontar hoje Andorra será a mesma que vai jogar contra a França.
Na minha cabeça tem um jogo com Andorra. Agora estive a preparar o jogo com Andorra neste momento, não é? Há que ter respeito para Andorra, há que ter respeito para todos os jogos. Temos a seleção nacional, não, isso há respeito para os jogadores. Aqueles que correm jogar. Certeza absoluta que a equipa que vou apresentar vai ser uma equipa forte, capaz de vencer Andorra, seguramente. Em relação a isso, eu tenho meio de dúvidas. Jogadores de grande qualidade, nota da qualidade, se tiverem que saber se jogar com França serão, se eu entender que não. Obviamente que alguma gestão terá que ser feita, mas essa gestão tem muito a ver com aquilo que é a sobrecarga do jogo.
Era Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal. Mas agora, para Moçambique, um grupo de 12 cidadãos iranianos, detidos em dezembro do ano passado a bordo de uma embarcação com armas ao largo da Baía de Pemba, na província moçambicana de Cabo Delgado, foi formalmente acusado pela Procuradoria-Geral da República de apoiar os grupos de rebeldes que têm atacado a região desde outubro de 2017. A informação foi avançada pela Rádio Moçambique que, citando uma fonte da Procuradoria-Geral da República, acrescentou que os acusados vão ficar em prisão preventiva. Segundo o comunicado, eles vão responder pelos crimes de terrorismo, associação para delinquir, porte de armas proibidas e crime de organização contra o Estado, ordem e tranquilidade públicas. Ainda segundo a Procuradoria, os iranianos pertencem a uma organização terrorista que pretendia fornecer armas aos chamados Al-Shabaab, que têm estado a operar em Cabo Delgado. A salientar aqui que anteriormente tinha havido notícias que um navio iraniano tinha sido incendiado ao largo de Cabo Delgado depois de ter sido apreendido com várias toneladas de heroína. Não sabemos se estes dois casos estão ligados. Entretanto, o presidente francês, Emmanuel Macron, escreveu no Twitter que os relatos de recentes ataques contra civis em Moçambique destacam a ameaça do terrorismo islâmico à comunidade internacional. Macron disse que, e citamos, os bárbaros estão a sequestrar uma religião de paz para espalhar o terrorismo. O terrorismo islâmico, disse ele, é uma ameaça internacional que requer uma resposta internacional. Macron fazia referência a informações de que cerca de 50 pessoas terão sido decapitadas pelos rebeldes ligados ao Estado Islâmico em Cabo Delgado. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar chocado com os relatos e pediu uma investigação do governo. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com um pouco de música.
modo, ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a sua emissão da Voz da América em português, 11 de novembro de 2020. É quarta-feira, é dia de independência de Angola. Parabéns, Angola. Na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amêncio Miguel. Boa escuta. É destaque nas notícias, número recorde de coronavírus registrados nos Estados Unidos, enquanto aumentam casos na Europa e Médio Oriente. Milhares de etíopes em fuga para o Sudão. Legisladores para a democracia de Hong Kong demitem-se coletivamente. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram. A referência é VOA Português. Na internet, esta emissão está disponível em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é +1 908 652 4584. Uma vez mais, boa escuta. E para apresentar as notícias, convido o João Santa Rita.
Os Estados Unidos registaram ontem um número recorde de casos de coronavírus, ultrapassando o número recorde anterior registado em abril, em mais de 2 mil casos. O crescente número de hospitalizações em redor do país está a causar problemas a complexos hospitalares, especialmente nos estados ocidentais. Alguns hospitais ergueram tendas de campanha nos seus lotes de estacionamento ou estão a transportar doentes para outros hospitais. Nos primeiros 10 dias de novembro foram registados mais de 1 milhão de casos, uma média de mais de 110 mil casos por dia. O estado do Texas já registrou mais de 1 milhão de casos, com mais de 19 mil mortes. Entretanto, o Irão e o Líbano tornaram-se nos últimos dias de uma lista crescente de países a impor novas restrições e confinamentos devido a uma segunda onda de epidemia. A chanceler alemã Angela Merkel avisou que os números estão a aumentar dramaticamente no seu país e o número de casos em redor do mundo ultrapassa agora os 51 milhões, com quase 1 milhão e 300 mil mortes. Pelo menos 6 mil etíopes na província do Tigré, estado no norte da Etiópia, atravessaram a fronteira para o Sudão. Entretanto fechada, funcionários sudaneses estimam que um total de 200 mil pessoas possam vir a chegar ao Sudão nos próximos dias. A estimativa foi divulgada pela agência estatal sudanesa SUNA, que cita funcionários não identificados. A região é palco de uma operação militar lançada há uma semana pelas Forças Armadas etíopes contra as forças da região autónoma, alegadamente em resposta ao ataque a duas bases do Exército Federal naquele estado. As comunicações estão praticamente fechadas com a região de Tigré, uma semana depois do primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, ter ordenado a operação, que inclui bombardeamentos pela Força Aérea etíope contra as autoridades da região. Horas depois de 4 deputados pró-democracia terem sido expulsos da legislatura de Hong Kong, 15 dos seus colegas demitiram-se coletivamente. A expulsão dos 4 legisladores deu-se depois de um comitê da legislatura da China ter decidido que o governo de Hong Kong pode desqualificar qualquer legislador que seja considerado uma ameaça à segurança nacional sem ter que ir a tribunal. Wiu Shi-wao, presidente do Partido Democrático de Hong Kong, disse que a decisão do governo de desqualificar os 4 legisladores põe fim ao sistema de um país, dois sistemas, que garantia a Hong Kong autonomia ao abrigo do acordo que restituiu o território à soberania da China. A presidente do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, defendeu a decisão, afirmando que os 4 expulsos não podem pertencer à legislatura por terem violado a lei. A demissão dos legisladores da oposição significa que toda a legislatura está agora nas mãos de deputados pró-China. Dirigentes europeus disseram hoje haver a necessidade de se fortalecer as fronteiras na sequência de ataques terroristas em diversos países. Os líderes da França e Áustria se reuniram-se em Paris hoje para discutir uma resposta coordenada aos ataques que afetaram os dois países e, mais tarde, os líderes da Alemanha, Holanda e entidades de outros países europeus juntaram-se à reunião por videoconferência. A França e a Alemanha pediram segurança mais apertada nos países da chamada área de Schengen, onde não é preciso passaporte para se atravessar as fronteiras. Na Arábia Saudita, pelo menos 4 pessoas ficaram feridas hoje num atentado num cemitério não-muçulmano em Jeddah, durante uma cerimónia comemorativa do armistício de 1918, mas há informações de que o número de vítimas poderá ser superior. Vários governos estavam representados na cerimónia quando uma granada foi atirada a partir de um muro, mas desconhece a origem e os motivos do ataque, disseram fontes do governo francês, citadas pela imprensa. As autoridades francesas apelaram aos sauditas que esclareçam tudo sobre este ataque e que identifiquem e processem os seus autores. Este é o segundo ataque contra os interesses franceses em Jeddah, depois de outro ocorrido no dia 29 de outubro contra um segurança do consulado francês, isto no meio de uma série de ataques jihadistas em França, mas também em Viena, na Áustria, a 2 de novembro, em parte ligados à publicação de caricaturas do profeta Maomé.
Um grupo de 12 iranianos detidos em dezembro de 2019 a bordo de uma embarcação com armas ao largo da Baía de Pemba, na província de Cabo Delgado, em Moçambique, foi formalmente acusado pela Procuradoria-Geral da República de apoiar os grupos insurgentes que operam naquela região desde 2017. Esta é uma das notícias de destaque nos próximos minutos, nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Começamos a nossa reportagem em Angola, país que celebra os 45 anos de independência, uma celebração marcada por manifestações em Luanda, a capital de onde reporta o COP Mukuta.
Em declarações à Voz da América, o ativista Mutumoshi lamentou a brutalidade com que atuou a Polícia Nacional.
É péssima. O Neto Alves está aqui, como vês, do casaco dele. Foi brutalmente espancado, está totalmente inconsciente, foi levado pela ambulância. Eu estou aqui a avisar, e a pedir. É bom que o Neto Alves saia dessa. É bom que o Neto Alves saia dessa, porque eu estou disposto a morrer pelo meu irmão. Neto Alves é o irmão para mim. Se o Neto não sai bem dessa, eu estou disposto para tudo para ele.
David Manuel, outro ativista, fala que os protestos vão continuar.
Epa, é a insegurança do povo do nosso estado e vimos que a juventude está em massa. Nós exigimos boas qualidades de vida, liberdade de expressão, nós exigimos boas condições de vida, trabalho, isso é que nós exigimos. Agora, essa pressão, nós não achamos necessidade, porque nós estamos aqui a exigir nossos direito, isso é internacional. Em todos os países do mundo, mesmo mais evoluído, está a demonstrar o exemplo de luta. Não é só porque nós estamos a manifestar hoje, Angola acabou. Não. Um povo que não reclama o seu direito é morto. Não existe. Então, nós estamos a manifestar, não temos arma, não temos nada.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Na página da Voz da América, www.voaportugues.com, mais detalhes sobre as manifestações em Angola, neste 11 de novembro, dia da independência, passam 45 anos. Um grupo de 12 iranianos detidos em dezembro de 2019, a bordo de uma embarcação com armas ao largo da Baía de Pemba, na província moçambicana de Cabo Delgado, foi formalmente acusado pela Procuradoria-Geral da República de apoiar os grupos insurgentes que operam naquela região desde outubro de 2017. A informação foi avançada pela Rádio Moçambique, que, citando uma fonte da Procuradoria, acrescentou que os acusados vão ficar em prisão preventiva. Eles vão responder pelos crimes de terrorismo, associação para delinquir, porte de armas proibidas e crime de organização contra o Estado, ordem e tranquilidade públicas. Ainda, segundo a Procuradoria-Geral da República de Moçambique, os iranianos pertencem a uma organização terrorista que pretendia fornecer armas ao grupo chamado Al-Shabaab, que opera no norte de Moçambique. Ainda falando de Moçambique e sobre a insurgência, há uma reação do presidente da França. Os relatos de recentes ataques contra civis em Moçambique destacam a ameaça do terrorismo islâmico à comunidade internacional, escreve o presidente Emmanuel Macron no Twitter nesta quarta-feira, dia 11. E ele diz o seguinte: em Moçambique, mais de 50 pessoas foram decapitadas, mulheres sequestradas, aldeias saqueadas e depois queimadas. Os bárbaros estão a sequestrar uma legião de paz para espalhar o terrorismo. O terrorismo islâmico é uma ameaça internacional que requer uma resposta internacional, escreve Emmanuel Macron na sua página do Twitter. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu uma investigação relativa ao assassinato das 50 pessoas em referência. O secretário está chocado com os recentes relatos de massacres perpetrados por grupos armados em várias aldeias da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, incluindo a decapitação e rapto de mulheres e crianças, diz a nota assinada pelo seu porta-voz, Stephanie Dujarric. Na nota, o secretário-geral diz que as autoridades do país devem conduzir uma investigação sobre os incidentes e responsabilizar aqueles que levam a cabo os ataques e apela a todas as partes em conflito que cumpram as suas obrigações ao abrigo do direito internacional humanitário e dos direitos humanos. António Guterres diz reiterar o compromisso das Nações Unidas em continuar a apoiar o povo e o governo de Moçambique na abordagem urgente das necessidades humanitárias imediatas e nos esforços para defender os direitos humanos, promover o desenvolvimento e prevenir a propagação do extremismo violento. Voz da América, emissão vespertina, a partir de Washington, D.C. Continuamos a falar de Moçambique. As bancadas parlamentares da RENAMO e do MDM não gostaram do comportamento do governo durante a sessão de informação ao Parlamento e querem que seja dado um cartão amarelo por desrespeito aos deputados. Através de projetos de moções submetidas à mesa da Assembleia da República no final de outubro, a oposição mostra-se indignada com a prestação do Executivo que terá faltado o respeito aos deputados por ter ignorado as perguntas de insistência levantadas na plenária. Reporta o William Mapote.
São os ecos da sessão plenária de 28 e 29 de outubro passado, onde o governo esteve no Parlamento para prestar informações sobre algumas matérias levantadas pelas três bancadas. Durante a interação com os deputados, o governo prestou as informações arroladas. Não satisfeitas com parte do que foi dito, as três bancadas levaram à sessão algumas questões de insistência e mais esclarecimentos. E foi aqui onde, segundo o MDM, surgiu o problema. Fernando Bismarck é o porta-voz do grupo parlamentar do MDM e explica.
Ignorar o Parlamento, ser chamado Parlamento durante dois dias e de facto, mostra o desrespeito que existe à subalternização da Assembleia da República por parte do Governo.
De RENAMO, maior partido da oposição, alinha na censura e diz que a moção do MDM vai juntar uma sua de repúdio também sobre a mesma situação. Arnaldo Salão aí, o porta-voz.
Não saímos satisfeitos. O bloco todo da oposição, digamos assim. Também submetemos, na verdade, nós também submetemos uma moção de repúdio. Não tocamos muito a respeito deles, mas tocamos também o repúdio, que é a posição nossa.
Gabriel Ngomani é analista político e diz tratar-se de um exercício que não terá grande implicação para o governo.
Os partidos já deviam ter tentado fazer isso já há muito tempo. Em relação a outras matérias, em relação às dívidas ocultas, isso é simbólico, mas epá, tem o seu peso naquele que confia na oposição.
William Mapote, Voz da América, Maputo.
Obrigado, William, de Moçambique, para São Tomé e Príncipe, onde o presidente do Conselho Nacional da Juventude está preocupado com o futuro dos jovens no país. Na Semana Nacional da Juventude, Calixto Nascimento diz que não tem motivos para sorrir e pede mudança nas políticas que visam a formação, integração e o desenvolvimento dos jovens. Oscar Medeiros.
O presidente do Conselho Nacional da Juventude tem motivos para pouco otimismo.
Hoje é notório que o associativismo em Santo Meio Príncipe está em queda livre. Muito por falta de incentivos à classe juvenil, de apoios às associações juvenis, por faltar, acima de tudo, uma verdadeira política específica e direcionada para a juventude.
O desemprego jovem aumenta a cada dia e as políticas governamentais para a criação de novos postos de trabalho tem esse resultado em fracasso.
O empreendedorismo por si só não irá gerar o emprego necessário e, mais ainda, tem se revelado insuficiente dado o elevado número de procura para o primeiro emprego. Pelo que é fundamental que se encontre, senhores ministros, novas fórmulas de geração de emprego. Num país que se quer sustentável, a administração pública, já de si superlotada e quase à beira da ruptura, não pode ser a maior entidade patronal, devendo esta função passar a breve trecho para o setor privado.
Na semana dedicada à juventude santomense, no âmbito do seu aniversário, celebrado a 5 de novembro, o presidente do Conselho Nacional da Juventude exige mais atenção para os problemas dos jovens.
Jovens que ganham o que nós ganhamos, que nós temos hoje, não conseguem ter um empréstimo, se começar uma construção, ele faz um empréstimo, compra um terreno e se encontrar um terreno. Depois leva 4 ou 5 anos para pagar, depois faz um outro empréstimo para colocar os pilares, depois faz um outro empréstimo 15 anos depois para, se calhar, cobertar a casa. A habitação é um problema grave da juventude.
A marginalização dos jovens que não se ingressam nos partidos políticos também preocupa o presidente da organização que congrega todas as associações juvenis do país.
Nas últimas décadas tem-se dado mais e maior relevância à juventude partidária. Esta perspectiva tem contribuído, por um lado, para a divisão no seio da juventude, para o descrédito dos jovens que vêm semeando a discórdia e fomentando ódios entre si. E, por outro lado, é um mote para que os que governam deem pouca atenção aos jovens que não se enfileiram nos partidos políticos.
Calixto Nascimento tem mais motivos para olhar o futuro com preocupação.
Os adultos são uma eterna referência para os jovens. E estes não podem espelhar-se em adultos irresponsáveis e dirigentes corruptos. A juventude necessita a todos os níveis de referências, mas de boas referências, pois se assim não for, o país estará eternamente adiado, porque os maus exemplos de hoje serão certamente as más práticas de amanhã.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
De São Tomé para a Guiné, o movimento Nino Camuri pede a responsabilização dos autores morais e materiais no assassinato do ex-presidente João Bernardo Vieira, cujos restos mortais serão transferidos para o mausoléu de Amoura em Bissau, em Sumano Só.
Uma reação à proposta do presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, para transladar os restos mortais do então presidente da República, João Bernardo Vieira Nino, no próximo dia 16 do corrente, dia das Forças Armadas Guineenses. Coordenador do movimento Nino Camuri, Justino Sá, defende a realização da justiça do assassinato de Nino Vieira como forma de moralizar a sociedade guineense.
Porque o assassinato do presidente Nino Vieira foi uma imagem nebulosa que está a pairar nos guineenses. Não é um assassino normal. Aquilo que aconteceu vai permanecer na mente de todos nós. Não foi feita a justiça.
Ouvidos pela Voz de América, cidadãos guineenses sublinham a mesma posição sobre a necessidade de haver justiça pelo assassinato de Nino Vieira a 2 de março de 2009 na sua residência em Bissau.
Deve-se fazer a justiça para que as partes fiquem esclarecidas, porque na qualidade de Presidente da República, o seu assassinato não é uma coisa normal.
Se tem justiça, não se terá na boa vontade.
Deve fazer justiça pela morte dela. Eu acho que o mínimo que o Estado pode fazer para ela.
É do conhecimento público que houve uma investigação exaustiva, o que determinou os atores morais e materiais de assassinato de Nino Vieira, mas a justiça depende da vontade dos homens, defende o advogado guineense Vailton Pereira Barreto.
A feitura da justiça irá, em última instância, depender sempre da vontade dos homens. Portanto, é do conhecimento público que houve uma investigação exaustiva e que determinou os autores materiais daquele bárbaro evento. Sucede que, após a investigação ter sido concluída, não houve nunca mais andamento, não foi deduzida a acusação, malgrado, apesar de todos saberem que é do conhecimento público que existe matéria suficiente para se realizar a justiça.
O Umaro Sissoko Embalo propõe a transladação dos restos mortais de Nino Vieira para Mausoléu de Amoura em Bissau. João Bernardo Vieira Nino recorda o assassinato no dia 2 de março de 2009 na sua residência, caso sobre o qual guineenses exigem a justiça e a responsabilização dos autores morais e materiais do mesmo ato. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Só.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na terça-feira que não está preocupado com a recusa do presidente Donald Trump em ceder após a eleição nacional da semana passada, mas que acha que é um embaraço para o país. Acho que isso não vai ajudar o legado do presidente, disse Biden a jornalistas em Wilmington, Delaware, onde trabalha na sua transição ao poder e concebe os seus primeiros passos após a esperada posse em 20 de janeiro. Trump, sem oferecer evidências relevantes de irregularidades na votação ou na contagem de votos, submeteu mais de uma dúzia de processos em vários estados, tentando anular a vitória eleitoral projetada de Joe Biden. Falando ainda das eleições americanas, a vice-presidente eleita Kamala Harris fez história nesta semana quando se tornou na primeira mulher a ganhar uma eleição presidencial. Anna Gadsden apresenta o caminho que levou Harris à segunda posição mais poderosa do governo dos Estados Unidos da América.
Foi um momento histórico nos Estados Unidos. Embora possa ser a primeira mulher no cargo, não serei a última. Harris, de 56 anos, agradece ao seu companheiro corrido, o presidente eleito Joe Biden, e aos eleitores. Para escolher e posicionar a primeira mulher negra indiana-americana, serviu como vice-presidente dos Estados Unidos, Barbara Perry, da Universidade de Virgínia.
Tivemos mulheres no Supremo Tribunal. Temos Nancy Pelosi como presidente da Câmara dos Representantes no Congresso, mas nunca no Poder Executivo. Tivemos uma vice-presidente mulher, ainda não uma presidente, mas não apenas isso. Mas uma mulher de cor, uma mulher de pais imigrantes que vieram para este país para terem uma vida melhor.
A filha de mãe indiana e pai jamaicano, Harris, cresceu em Oakland, Califórnia. O mural dela está agora na escola, para onde era levada de autocarro quando criança, com parte do esforço de integração racial. Congressista democrata Barbara Lee.
Ela quebrou tantos tetos de vidro para tantas mulheres.
Formada pela Universidade Howard, uma universidade só para negros em Washington, D.C., Harris tornou-se a primeira promotora negra de São Francisco em 2004 e, em seguida, procuradora-geral da Califórnia em 2010. Durante os protestos do Black Lives Matter neste verão, alguns progressistas reclamaram que Harris tinha sido uma promotora muito mais dura do que ela aparentava, assumiu posições contraditórias sobre a pena de morte e não responsabilizou a polícia por má conduta. Harry fez história na Califórnia quando foi eleita para o Senado dos Estados Unidos, Shannon O'Brien, da Universidade de Texas.
É importante que as pessoas vejam pessoas no poder que se parecem com elas.
Harry, que fala frequentemente sobre o seu papel como tia e madrasta, casada com o advogado Doug Emhoff, que agora será o segundo cavalheiro, uma posição inteiramente nova na história da Casa Branca, e agora a função mais importante de um vice-presidente, seja estar pronto para substituir o presidente, se necessário. Os analistas dizem que Harry também pode fazer uso da sua posição histórica, a Barbara Perry.
Ela pode ser uma estadista representando os Estados Unidos, mas acho que também viajará pelos Estados Unidos para mostrar o que está a fazer.
O novo papel global na Casa Branca, celebrado do outro lado do mundo, na aldeia ancestral na Índia.
Os sindicatos de professores do Zimbábue rejeitaram um aumento salarial de mais de 100% conseguido pelo governo visando a abertura das escolas. Os professores dizem que o novo salário permitido, de cerca de 180 dólares americanos por mês, ainda está abaixo da linha de pobreza, que é de cerca de 540 dólares. Enquanto isso, os alunos estão sozinhos nas salas de aula, ao mesmo tempo que os docentes realizam trabalhos informais. Álvaro Lugier Andrade.
O governo anunciou ontem um novo salário mensal de cerca de 180 dólares para os professores, mas Takafir Azul, presidente do Sindicato de Professores Progressistas do Zimbábue, disse que não significa nada e foi concedido unilateralmente. O que os trabalhadores querem é um aumento salarial integral que se equipara aos salários que eles recebiam em 2018, salários que giram em torno de 520 a 550 dólares americanos. Com este salário, os professores sequer podem educar os seus próprios filhos e garantir que eles cumpram as suas responsabilidades como famílias. Então, os professores continuam incapacitados, disse o sindicalista. Incapacitado é um eufemismo usado pelos professores do Zimbábue para dizer que o salário deles é insuficiente para as suas necessidades básicas. Eamon Morvira, ministro da Educação Superior do Zimbábue, diz que o novo salário é o que o governo pode pagar e espera que os professores voltem ao trabalho em breve. O governo é muito sensível à situação dos professores, mas é sensível também à situação de todos os cidadãos quanto a esse assunto, incluindo os alunos. No momento atual, os professores recebem um subsídio de risco de 10% e esperamos que este gesto que o governo faz seja reconhecido como um esforço para a melhoria da vida dos seus funcionários. e também esperamos que haja uma resposta positiva em termos de responsabilidade, porque os alunos são os nossos filhos e nunca podemos usá-los como se fossem peões num jogo de xadrez, disse o governante. Muniaratsi Masiua, de 33 anos de idade, é professor de ciências do ensino médio e membro do Sindicato de Professores Rurais do Zimbábue. Ele diz que ganha mais dinheiro a vender vassouras nas ruas do que a dar aulas. Não posso levar comida à mesa, então isto é apenas um insulto ao ensino. Continuamos a apelar ao governo para que resolva este assunto com a urgência que merece, agora e não amanhã. Se temos um governo do povo no Zimbábue, certamente ele deve agir, afirma aquele professor. Além de um salário de pelo menos 500 dólares por mês, os professores querem equipamentos de proteção individual em quantidade suficiente, como máscaras, protetores faciais e desinfetante para as mãos, para se protegerem do coronavírus. O executivo, no entanto, ameaçou substituir professores que não regressem às aulas. Mas até agora os professores continuam longe das escolas.
Caminhando para o final, o desporto com o João Santa Rita.
Na esportiva, vamos começar com o futebol africano, os jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas e hoje duas equipas dos Palopa em ação na terceira jornada da fase de grupos. Cabo Verde, Tubarões Azuis a jogar com o Ruanda, já estão a jogar neste momento. É um jogo do grupo F, onde Cabo Verde tem 2 pontos e Ruanda 0, nada nenhum para mostrar. Tubarões Azuis estão também a pensar no jogo Camarões-Moçambique de amanhã, pois são estas duas equipas que estão no topo, ambas com 4 pontos. Se Cabo Verde ganhar hoje, fica em boa posição. Quem também já está a jogar a esta hora são os Djurtos Guiné-Bissau, com missão muito, muito difícil. Estão já a jogar no Senegal, Senegal recheado de jogadores dos melhores clubes europeus. Esse é um jogo do grupo I. Senegal comanda com 6 pontos, Congo tem 3, Guiné-Bissau 3 e Eswatini, coitados, têm 0, nada, nenhum para mostrar. Congo e Eswatini jogam amanhã. Na Europa hoje, muitos jogos amigáveis de seleções, jogos de preparação para aqueles da Liga das Nações no fim de semana. O jogo que mais atenção chama é aquele entre a Holanda e a Espanha. Deve ser bom. Um outro que chama a atenção pela rivalidade intensa que existe entre as duas nações é aquele entre a Dinamarca e a Suécia. É uma espécie de Espanha-Portugal dos países nórdicos. Um pequeno, outro grande, ambos a falar quase a mesma língua e com história comum de ocupações. Vermelhos e brancos, bandeira da Dinamarca, contra azuis e amarelos, bandeira da Suécia. Portugal, o atual detentor do título europeu e da Liga das Nações, tem um jogo treino fácil hoje. Recebe Andorra, onde nem sequer ainda há campeonato, devido ao coronavírus, e Andorra, mesmo com campeonato, vamos lá dizer, nunca foi uma grande equipa. Portugal, a pensar no jogo do fim de semana contra a França, para decidir provavelmente o vencedor do grupo C da Liga A, da Liga das Nações. O treinador Fernando Santos, da seleção portuguesa, diz que não é bem assim e falou também sobre se a seleção que vai defrontar hoje Andorra será a mesma que vai jogar contra a França.
Na minha cabeça tem um jogo com Andorra. Agora estive a preparar o jogo com Andorra neste treino, não é? Há que ter respeito para Andorra, há que ter respeito para todos os jogos. Temos aula na Seleção Nacional, não, isso há respeito para os jogadores. Para que eles forem jogar. Certeza absoluta que a equipa que eu vou apresentar vai ser uma equipa forte, capaz de vencer Andorra, seguramente. Em relação a isso, eu tenho medo de dúvida. Jogadores de grande qualidade, não toda qualidade. Se tiverem que saber se jogar com França, serão. Se eu entender que não, obviamente que alguma gestão terá que ser feita, mas essa gestão tem muito a ver com aquilo que é a sobrecarga do jogo.
Era Fernando Santos, treinador da Seleção de Portugal.
Em destaque hoje nas notícias, número recorde de coronavírus nos Estados Unidos, enquanto aumentam casos na Europa e Médio Oriente. Milhares de etíopes em fuga para o Sudão e legisladores para a democracia de Hong Kong demitem-se coletivamente. Assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina, com a produção de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel ao microfone. Dentro de instantes, a terceira e última parte com o Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é quarta-feira, 11 de novembro, dia dos veteranos, aqui nos Estados Unidos. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrada. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet pode acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com ou então através das redes sociais no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook. VOA Português é a nossa referência no computador, no telemóvel e no tablet. Se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Mais 908-652-4524. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, número recorde de coronavírus registrado nos Estados Unidos enquanto aumentam casos na Europa e no Médio Oriente. Milhares de etíopes em fuga para o Sudão. Legisladores pró-democracia de Hong Kong demitem-se em bloco. Voz da América, quarta-feira, é dia de agenda africana. Hoje iremos falar sobre a presença das Nações Unidas na Guiné-Bissau, isso mais à frente. Angola assinala hoje 45 anos de independência nacional. Num dia de festa, a Polícia Nacional reprimiu vários grupos que pretendiam avançar a partir de diferentes bairros em Luanda para uma manifestação contra o desemprego e a favor da realização das eleições autárquicas em 2021. Cenário semelhante foi também registado em várias províncias, como Benguela, Malanjo, Joambo e Namibe, com vários detidos e até relatos não confirmados de morte. O ativista Luati Beirão, por exemplo, foi detido enquanto fazia uma transmissão via Facebook na rua, a caminho dos lugares onde devia realizar-se uma manifestação em Luanda. A polícia continua a deter várias pessoas em várias províncias. Para informações sobre as várias manifestações que começaram e foram reprimidas, visite a nossa página voaportugues.com. Em dia de mais aniversário, quisemos saber se há diferença entre o estilo de governação de João Lourenço e o dos antigos presidentes Agostinho Neto e José Eduardo Santos, todos pertencentes ao MPLA. Valêncio Rodrigues, da Luanda, tem a reportagem.
O problema de Angola é o MPLA, defende o reverendo Elias Isaac, que considera ser um erro político pensar-se que o problema de Angola reside nas três figuras políticas.
É um erro político crasso nós pensarmos diferenciar, tentar separar essas pessoas, especialmente o presidente João Lourenço, em relação aos outros. A governação é a mesma, a ideologia e a estratégia política é a mesma, só são pessoas diferentes. Mas, e hoje nós estamos a conseguir ver, não só em termos de violação de direitos humanos, de restrições de liberdades, que o sistema continua o mesmo, o empobrecimento da grande maioria da população angolana continua na mesma situação, se não mesmo a piorar. Então, o problema durante os 45 anos é a governação, é o sistema, é a ideologia que se instalou no país. Então, é como a pessoa que muda da cor do fato ou do tipo do fato que veste. Então, João Lourenço, Eduardo Santos, Agostinho Neto, é o italiano, não é possível separar.
Também o analista Tunga Alberto afirma que não há grande diferença entre as três individualidades que lideraram os destinos de Angola nos últimos 45 anos.
A máquina é a mesma. Se nunca o MPLA seja do presidente João Lourenço, vai mudar, porque o laboratório é o mesmo. Estiveram na UNITA, lutaram para libertar Angola. A miséria desse está continuando. Se ontem foram terroristas, hoje são arruaceiros. E quer dizer, são as mesmas pessoas que estão a sofrer. Não há uma grande diferença. É essa classe que hoje o presidente João Lourenço continua a defender. Mas estão a dizer que os outros são marimbondos, os outros são o quê? Não é nada. São todos a mesma coisa. Todos os militantes mudaram. Apenas estão a tentar dividir os campos, como outro campo dos bons, ou outro campo dos maus, que são dos marimbondos, mas eles também há momentos que se encontram.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Em Moçambique, um grupo de 12 iranianos detidos em dezembro de 2019 a bordo de uma embarcação com armas ao largo da Baía de Pemba, na província de Cabo Delgado, foi formalmente acusado pela Procuradoria-Geral da República de apoiar os grupos insurgentes que têm atacado a região desde outubro de 2017. A informação foi avançada pela Rádio Moçambique, que, citando fonte da PGR, acrescentou que os acusados vão ficar em prisão preventiva. Eles vão responder pelos crimes de terrorismo, associação para delinquir, porta de armas proibidas e crime de organização contra o Estado, ordem e tranquilidade públicas. No início, tinha-se dito que esse grupo foi encontrado com droga, mas agora a Procuradoria-Geral da República diz que tinha armas. Ainda segundo a Procuradoria, os iranianos pertencem a uma organização terrorista que pretendia fornecer armas aos chamados Al-Shabaab. Em Maputo, as bancadas parlamentares da RENAMO e do MDM, na oposição, não gostaram do comportamento do governo durante a sessão de informações ao Parlamento e querem que seja dado um cartão amarelo ao Executivo por desrespeito aos deputados. William Mapote.
São os ecos da sessão plenária de 28 e 29 de outubro passado, onde o governo esteve no Parlamento para prestar informações sobre algumas matérias levantadas pelas três bancadas. Durante a interação com os deputados, o governo prestou as informações arroladas. Não satisfeitas com parte do que foi dito, as três bancadas levaram à sessão algumas questões de insistência e mais esclarecimentos. E foi aqui onde, segundo o MDM, surgiu o problema. Fernando Bismarck é o porta-voz do grupo parlamentar do MDM e explica.
Ignorar o Parlamento, ser chamado Parlamento durante dois dias e de facto, mostra o desrespeito que existe à subalternização da Assembleia da República por parte do Governo.
De RENAMO, maior partido da oposição, alinha na censura e diz que a moção do MDM vai juntar uma sua de repúdio também sobre a mesma situação. Arnaldo Salau é o porta-voz.
Não saímos satisfeitos. O bloco todo da oposição, digamos assim. Também submetemos, na verdade, nós também submetemos uma moção de repúdio. Não tocamos muito a respeito deles, mas tocamos também o que é a posição nossa.
Gabriel Gomani é analista político e diz tratar-se de um exercício que não terá grande implicação para o governo.
Os partidos já deviam ter tentado fazer isso já há muito tempo. Em relação a outras matérias, em relação às dívidas ocultas, isso é simbólico, mas tem o seu peso naquele que confia na oposição.
William Mapote, Voz da América, Maputo.
De Maputo vamos para Guiné-Bissau, o denominado movimento Nino Camuri, que significa Nino não morreu, congratula-se com a intenção de autoridades em transladar os restos mortais do antigo presidente João Bernardo Vieira para o mausoléu de Amoura, na capital guineense, no próximo dia 16. O movimento defende, no entanto, a responsabilização dos autores morais e materiais do seu assassinato. Ansumane Só.
Coordenador do movimento Nino Camuri, Justino Sá, defende a realização da justiça do assassinato de Nino Vieira como forma de moralizar a sociedade guineense.
Porque o assassinato do presidente Nino Vieira foi uma imagem nebulosa que está a pairar nos guineenses. Não é um assassino normal. Aquilo que aconteceu vai permanecer na mente de todos nós. Não foi feita a justiça.
Ouvidos pela Voz da América, cidadãos guineenses sublinham a mesma posição sobre a necessidade de haver justiça pelo assassinato de Nino Vieira a 2 de março de 2009 na sua residência em Bissau.
Deve-se fazer a justiça para que as partes fiquem esclarecidas, porque na qualidade de Presidente da República, o seu assassinato não é uma coisa normal.
O seu justiça não se terá na boa do velho.
Quero fazer justiça pela morte dela. Eu acho que o mínimo que o Estado pode fazer para ela.
É do conhecimento público que houve uma investigação exaustiva, o que determinou os autores morais e materiais de assassinato de Nino Vieira. Mas a justiça depende da vontade dos homens, defende o advogado guineense Vailton Pereira Barreto.
É do conhecimento público que houve uma investigação exaustiva e que determinou os autores materiais daquele bárbaro evento. Sucede que, após a investigação ter sido concluída, não houve nunca mais andamento, não foi deduzida a acusação, malgrado, apesar de todos saberem que é do conhecimento público que existe matéria suficiente para se realizar a justiça.
De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Quarta-feira, aqui na Voz da América, é dia da agenda africana e vamos continuar na Guiné-Bissau agora para falar sobre
o Gabinete para a Consolidação da Paz da Guiné-Bissau das Nações Unidas, que tem os dias contados. Lassana Kassama.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Estabelecido em 1999 na sequência do conflito político-militar de 11 meses, que destruiu todo o tecido económico e social do país, o Gabinete para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, o NOCBIS, que viria a tornar-se no Biro Integrado das Nações Unidas em 2006, chegou a representar uma figura de esperança para os guineenses. 20 anos depois, na hora de partida e de fazer as contas, a Guiné-Bissau não se encontrou ainda a sua paz efetiva enquanto objetivo número 1 do Gabinete. Os dias continuam a ser marcados pela sucessiva as instabilidades que, de acordo com analistas em Bissau, tornaram-se numa crónica enfermidade. Isto não obstante as notáveis ações e investimentos feitos pelo UNOBIS nos setores potencialmente geradores de conflitos, entre os quais a defesa e segurança, a justiça e a administração pública. Refere, por exemplo, uma fonte da ONU em Bissau. Já que a missão do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz termina em dezembro próximo, a Voz da América reuniu algumas vozes para fazer uma avaliação da sua presença na Guiné-Bissau nas últimas duas décadas. Sejam bem-vindos à Agenda Africana da Voz da América. Iniciamos esta rúbrica com Saturnino de Oliveira, economista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa INEP, para quem, durante os 20 anos da sua presença efetiva no país, a missão integrada da ONU na Guiné-Bissau ajudou em parte a dinamizar o processo político guineense.
Os 20 anos da presença da ONU na Guiné-Bissau foram marcados por acontecimentos que feriram e ferem a democracia. No entanto, ainda neste ambiente não muito democrático, a ONU conseguiu, e de facto, contribuir para o reforço da participação cidadã em processos políticos, permitiu o maior engajamento e participação das organizações da sociedade civil nos processos da decisão, patrocinou esforços de diálogo entre atores políticos, apoiou atividades como conferência, workshop, estudos, debates políticos. No geral, a ONU ajudou a dinamizar o processo político guinense.
Enquanto isso, a socióloga guinense Khadija Mané faz uma avaliação negativa da presença do ONU na Guiné-Bissau.
Eu, pessoalmente, não consigo sentir o impacto das intervenções do ONU na Guiné-Bissau. E nos momentos, sobretudo nos momentos mais críticos que eu convivi, foi este todo o período de 2014 a 2019, que culminou com a realização das eleições, não consegui perceber o real impacto desta organização aqui na Guiné-Bissau, porque nós tivemos aqui situações de manifestações em que houve gás lacrimogéneo sobre os cidadãos, tivemos aqui situações de violência, de agressão da parte de homens de segurança sobre a população, e imagens claras, houve uma foto que circulou muito na altura da gente da ONU-BIS ou com homens fardados com o símbolo das Nações Unidas, creio que da ONU-BIS, em que pessoas estavam a ser agredidas e os senhores em uniforme parados sem se mexerem. Portanto, alguém poderá me dizer que não, eles não têm esse mandato de intervenção em situações destas. Perfeito. Se não têm mandato para intervir em situações destas, então em que situações é que devem intervir?
Por sua vez, o jurista e analista político Lesmes Monteiro defende que a assistência do ONU-BIS na Guiné-Bissau nos últimos 20 anos ficou aquém da expectativa.
Porque a principal missão deste gabinete, que surgiu após o conflito político-militar de 7 de junho de 1998, era a manutenção da paz e a estabilização do país. Em termos de manutenção da paz, apesar de não haver conflitos em grande escala no país, mas isto deveu-se também em grande parte devido à presença de duas forças de interposição no país ao longo deste período. Estou a falar de MISANG, que é uma missão de parceria Guiné-Bissau com Angola, e atualmente a missão da CDAO, ECOMIP, que está na Guiné-Bissau. Então, como eu disse, que tinha a função ou tarefa principal de manutenção de paz e estabilização do país, não conseguiu de facto cumprir com essa tarefa, e até hoje o país vive a cíclica crise política e nos últimos 6 anos tem ganhado proporções mesmo alarmantes.
Volto a recordar que o envolvimento da ONU na construção e consolidação da paz na Guiné-Bissau remonta ao período de 1999, depois da guerra que opunha o governo do presidente João Bernardo Viana Nino e uma junta militar liderada na altura pelo general Assoumani Mané. Maximizar o impacto individual e coletivo da resposta da ONU através de uma concentração nas atividades necessárias para a consolidação da paz constitui o principal objetivo da missão. Mas, segundo fontes documentais das Nações Unidas, para alcançar este objetivo deve haver uma parceria estratégica eficaz entre a missão ou o escritório da ONU e as instituições nacionais de forma coerente e de apoio mútuo. Fim de citação. A socióloga Khadija Mané considera, entretanto, que o UNOGBIS não conseguiu cumprir com a sua missão e ou atingir os seus objetivos na Guiné-Bissau.
Não houve um cumprimento da missão quando se fala nessa estabilização da Guiné-Bissau, porque, mais uma vez, a consolidação da paz, a estabilização do país não é sinônimo de ausência de guerra. Não, existe uma guerra que é camuflada ou que é vivida de outras formas, vivida de uma forma de subversão da ordem constitucional, vivida de forma de índices de corrupção, vivida da forma de tráfico de droga que aumentou no país, aliás, e que nós vimos as diferentes apreensões que foram feitas, não é? Não estou a falar de uma imaginação. Vimos uma rádio da capital a ser vandalizada por homens em uniforme, vimos aqui deputados da nação a serem agredidos, vimos aqui ativistas, foram denominados ativistas, eu vou considerá-los ativistas, a serem agredidos, e o papel desta organização para a estabilização da Guiné-Bissau quer dizer que tem que haver uma intervenção nesse sentido do poder de fato fazer influenciar com que as entidades políticas, os atores sociais, políticos e cívicos possam de fato criar estratégias, mecanismos em que as suas ações no terreno ou junto às pessoas de influência, estes acontecimentos fossem diferentes.
Opinião igual vê do economista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Saturnino de Oliveira.
Os números mostram que, infelizmente, a Nobres não conseguiu estabilizar a Guiné-Bissau. Se calhar isso tem a ver com vários fatores que não dependem exclusivamente da Nobres, mas, no entanto, a Nobres, sendo a sua missão principal, não conseguiu atingir esses objetivos. Como disse, podemos começar por ver que durante esses 20 anos tivemos já golpes de Estado, tivemos crises pós-eleitoral profundas, a divisão étnica religiosa está a ganhar espaço a cada dia, a divergência, o antagonismo político está a acentuar-se a cada vez mais. Então podemos dizer que a Nobres infelizmente não conseguiu atingir esse objetivo, que é a estabilização política da Guiné-Bissau, política democrática. Acredito que a Nobres não conseguiu compreender as vicissitudes da Guiné-Bissau, não conseguiu analisar e entender profundamente as causas das crises, as causas da instabilidade.
Lésbio Fronteiras, por seu lado, sublinha.
É conveniente que, do ponto de vista social, do ponto de vista do reforço das instituições, sobretudo as organizações não-governamentais, o UNOGBIS tem sido um parceiro imprescindível na Guiné-Bissau. Quer dizer, em termos sociais, em termos de apoio, em termos de capacitação das instituições, não só privados, mas também das instituições do Estado, podemos considerar que teve um papel muitíssimo importante. Mas, por não conseguir concretizar a tarefa da estabilização do país, que em grande parte também não depende apenas da UNOBIS, depende da vontade política dos atores nacionais, então a avaliação que eu faço é, de facto, negativa.
Entre as notas relevantes que o Gabinete Integrado da ONU deve Bangladesh na Guiné-Bissau figuram apoios substanciais à realização da Conferência Nacional de Paz e Reconciliação e assistência às muitas organizações governamentais e não governamentais em diferentes matérias da vida pública nacional. De 1999 a 2020, o NOBIS contou com 9 representantes especiais do Secretário-Geral das Nações Unidas, Lassana Kassumá, para a Voz da América.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Os Estados Unidos registaram ontem um número recorde de casos de coronavírus, ultrapassando o número recorde anterior registado em abril em mais de 2 mil casos. O crescente número de hospitalizações em redor do país está a causar problemas a complexos hospitalares, especialmente nos estados ocidentais. Alguns hospitais ergueram tendas de campanha nos seus lotes de estacionamento ou estão a transportar doentes para outros hospitais. Nos primeiros 10 dias de novembro foram registados mais de 1 milhão de casos, uma média de mais de 110 mil casos por dia. O estado do Texas já registrou mais de 1 milhão de casos, com mais de 19 mil mortes. Entretanto, o Irão e o Líbano tornaram-se nos últimos dias de uma lista crescente de países a impor novas restrições e confinamentos devido a uma segunda onda de epidemia. A chanceler alemã Angela Merkel avisou que os números estão a aumentar dramaticamente no seu país, e o número de casos em redor do mundo ultrapassa agora os 51 milhões, com quase 1 milhão e 300 mil mortes. Pelo menos 6 mil etíopes na província do Tigré, estado no norte da Etiópia, atravessaram a fronteira para o Sudão. Entretanto fechada, funcionários sudaneses estimam que um total de 200 mil pessoas possam vir a chegar ao Sudão nos próximos dias. A estimativa foi divulgada pela agência estatal sudanesa SUNA, que cita funcionários não identificados. A região é palco de uma operação militar lançada há uma semana pelas Forças Armadas etíopes contra as forças da região autónoma, alegadamente em resposta ao ataque a duas bases do Exército Federal naquele estado. As comunicações estão praticamente fechadas com a região de Tigray, uma semana depois do primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, ter ordenado a operação, que inclui bombardeamentos pela Força Aérea etíope contra as autoridades da região. Horas depois de 4 deputados pró-democracia terem sido expulsos da legislatura de Hong Kong, 15 dos seus colegas demitiram-se coletivamente. A expulsão dos 4 legisladores deu-se depois de um comitê da legislatura da China ter decidido que o governo de Hong Kong pode desqualificar qualquer legislador que seja considerado uma ameaça à segurança nacional sem ter que ir a tribunal. Wiu Shi-wao, presidente do Partido Democrático de Hong Kong, disse que a decisão do governo de desqualificar os 4 legisladores põe fim ao sistema de um país, dois sistemas, que garantia a Hong Kong autonomia ao abrigo do acordo que restituiu o território à soberania da China. A presidente do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, defendeu a decisão, afirmando que os 4 expulsos não podem pertencer à legislatura por terem violado a lei. A demissão dos legisladores da oposição significa que toda a legislatura está agora nas mãos de deputados pró-China. Dirigentes europeus disseram hoje haver a necessidade de se fortalecer as fronteiras na sequência de ataques terroristas em diversos países. Os líderes da França e Áustria se reuniram-se em Paris hoje para discutir uma resposta coordenada aos ataques que afetaram os dois países e, mais tarde, os líderes da Alemanha, Holanda e entidades de outros países europeus juntaram-se à reunião por videoconferência. A França e a Alemanha pediram segurança mais apertada nos países da chamada área de Schengen, onde não é preciso passaporte para se atravessar as fronteiras. Na Arábia Saudita, pelo menos 4 pessoas ficaram feridas hoje num atentado num cemitério não-muçulmano em Jeddah, durante uma cerimónia comemorativa do armistício de 1918, mas há informações de que o número de vítimas poderá ser superior. Vários governos estavam representados na cerimónia quando uma granada foi atirada a partir de um muro, mas desconhece a origem e os motivos do ataque, disseram fontes do governo francês, citadas pela imprensa. As autoridades francesas apelaram aos sauditas que esclareçam tudo sobre este ataque e que identifiquem e processem os seus autores. Este é o segundo ataque contra os interesses franceses em Jeddah, depois de outro ocorrido no dia 29 de outubro contra um segurança do consulado francês, isto no meio de uma série de ataques jihadistas em França, mas também em Viena, na Áustria, a 2 de novembro, em parte ligados à publicação de caricaturas do profeta Maomé.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante a Guerra Civil Americana, o presidente Abraham Lincoln convocou os seus compatriotas no seu famoso discurso de Gettysburg para garantir que a liberdade não deve morrer na terra. As suas palavras inspiraram muitos ao longo dos anos, incluindo milhões de cidadãos nas Forças Armadas da nação, que lutaram para preservar não apenas a liberdade da América, mas também a de outras nações. Hoje, no Dia dos Veteranos, a América faz uma pausa para homenagear esses homens e mulheres e os valores de dever e sacrifício que eles representam. Mesmo depois de deixarem o uniforme, eles simbolizam o que significa ser um cidadão de uma terra livre. O feriado celebrado todos os anos, a 11 de novembro, teve como origem o armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial em 1918. O conflito, travado na Ásia, na África, em ilhas espalhadas no Pacífico e nas águas ao largo da América do Sul, bem como nos campos de batalha na Europa, foi visto como uma guerra para acabar com todas as guerras. Mas outras guerras se seguiram e, em 1954, o presidente Dwight Eisenhower alargou o feriado para homenagear todos os que serviram com uniforme na guerra e na paz. O nosso governo continua esse esforço até hoje, com um programa para ajudar os veteranos que deixam o serviço militar a encontrarem emprego e a facilitar a sua transição para a vida civil. No fundo, porém, o Dia dos Veteranos não é sobre a guerra, não comemora nenhuma vitória ou derrota no campo de batalha, não comemora qualquer avanço de ambição política ou territorial. Em vez disso, é um dia de recordar, à semelhança de feriados na Grã-Bretanha, Canadá, África do Sul e outras nações que homenageiam veteranos militares pelos seus serviços e sacrifícios. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje, 9 de novembro, da Voz da América em português, De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.